HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
Olá, eu sou Madeleine Blankenstein, sócia de Relações Institucionais da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcasts da HLB Conecta, que trata sobre os principais temas de economia e finanças no Brasil e do mundo. Estamos enfrentando uma crise de saúde que afeta milhares de pessoas e, consequentemente, a economia. Existem grandes preocupações sobre a retomada econômica e expectativas estão sendo criadas, né? Se ela será eficaz a curto prazo, como será? É tudo um grande ponto de interrogação. Para abordarmos esse assunto, contamos com a presença do sócio-economista da HLB Brasil, Marcelo Fonseca. Ele vai tentar desatar esses nós para a gente. Como vai, Marcelo? Já vou começando com a primeira pergunta, tá? Em entrevistas recentes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que a recuperação econômica será em V e que o Brasil surpreenderá as projeções negativas. De acordo com os últimos levantamentos de uma melhora econômica do mercado financeiro nos últimos meses, podemos gerar expectativas de uma retomada rápida? O que você acha?
Olá, Madeleine, como vai? Prazer falar com você e com todos que acompanham o podcast HLB Conecta. Bom, com relação à sua colocação, à sua pergunta da recuperação, se será uma recuperação em V, está se falando muito do formato da recuperação, essa coisa toda, um L, onde a gente vai ficar muito tempo em um estado de recessão, coisa do gênero, ou alguma coisa até como símbolo da Nike, um V, mas com uma recuperação muito lenta, mas mesmo assim uma recuperação. Eu acho que nesse momento é muito difícil especular com relação a essa velocidade. A pandemia ainda não acabou, a gente ainda está no meio de uma pandemia, a atividade retomando em alguns setores e algumas cidades já reabrindo, mas de forma muito lenta, ainda de forma, eu diria, precária. O que a gente pode observar é alguns setores em separado, por exemplo, o setor de varejo, sim, esse apresentou uma recuperação muito elevada, algo parecido com o V. Mas, por outro lado, você tem setores como bares, restaurantes e hotéis ainda sofrendo muito para retomar os patamares pré-pandemia, muito longe disso, né? Sobretudo restaurantes e bares, muita dificuldade para retomar esse patamar anterior. As pessoas estão muito reticentes ainda de ir para a rua e se aglomerarem, por mais que a gente observe muito desse tipo de movimento, de certa forma até irresponsável, esses setores estão sofrendo muito. Então, o que eu posso dizer para você é que uma retomada será mais rápida na medida que o consumo das famílias sustentar essa retomada no início. O consumo das famílias está relacionado à taxa de desemprego, que é muito alta, e a expectativa dessas famílias com relação à sua renda futura, a manutenção de emprego, uma série de coisas. Então, nesse momento, qualquer coisa nesse sentido é para a economia como um todo, entendo ainda que é especulação.
Então, Marcelo, ainda sobre uma expectativa de retomada, né? A OCDE publicou uma previsão que o PIB brasileiro vai ter uma retração de 7,4%. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, respectivamente, projetam queda de 8% e 9,1%. Que é uma visão mais pessimista ainda. Como a gente pode analisar esses números, né? Qual é o impacto deles nos incentivos financeiros para o país e as reformas econômicas? Né, será que elas vão ajudar nesse sentido? Será que vão existir mesmo?
Madeleine, eu entendo essa dispersão em torno da previsão do PIB do Brasil, não é? Você colocou alguns números aqui. Eu acho que essa dispersão, a gente entende ela na medida que é difícil mensurar um evento como esse na economia brasileira e mundial, né? Isso não é uma recessão tradicional, onde a economia vai aterrissando, ou de forma violenta, ou de uma forma mais tranquila. Na verdade, é uma parada súbita. Por simplesmente as portas literalmente fecharam. E é difícil você fazer qualquer tipo de previsão com relação ao PIB nesse sentido. Então, as dispersões, todas que você colocou, veja você, o relatório Focus do Banco Central dessa segunda-feira, 10 de agosto, já apontava uma queda de 5,6, muito menor, uma contração muito menor do que você colocou. Então, realmente, o que eu acho é que a explicação é porque é tudo novo, inclusive a mensuração do fenômeno é nova também. O impacto dessa queda sobre tudo que pode, com relação à parte de investimentos e tudo que afeta o crescimento da economia, é claro que é negativo. Uma economia em queda, ela representa lucro das empresas que estão caindo, um desemprego maior, menor arrecadação de impostos, etc. É um quadro que não é convidativo, não resta dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, a situação não é muito diferente globalmente. Todos os países estão se endividando muito para atender a pandemia, atender as questões sanitárias com relação à manutenção de renda, programa de auxílio emergencial para as empresas e para as pessoas também. Então, de certa forma, o Brasil vai contar com uma certa parcimônia em função desse aumento desse quadro negativo da economia brasileira. Eu acho que tudo vai depender da resposta que a gente vai dar com relação ao futuro. E aí entra exatamente o que você coloca das reformas. Como que nós vamos fazer para ajustar as contas do governo, por exemplo? A expectativa é que a relação da dívida PIB chegue a 100%, estava um pouco abaixo de 80% antes da pandemia. Como que nós vamos fazer para sinalizar que isso vai ter uma queda ao longo do tempo? Que tipo de reforma a gente vai fazer? É esse tipo de resposta que o Brasil tem que dar. O Brasil dando uma resposta coerente, sinalizando que ao longo do tempo a trajetória é de queda, eu acredito que a gente não vai ter problema nenhum de retomar os investimentos, tudo que pode afetar positivamente a economia.
Sobre resultados positivos da economia, Marcelo, hoje saiu na Folha um artigo que supermercados, eletrodomésticos e móveis voltam a nível da pré-crise. Também educação, a parte de tecnologia, né, tá indo super bem. Mas esses avanços de alguns setores da economia, eles serão suficientes para a retomada?
Sim, Madeleine, não há dúvida nenhuma que boas notícias começam a surgir em função de alguns setores que estão conseguindo escapar desse turbilhão da pandemia. Além dos setores que você falou, a gente pode acrescentar o setor de cimento também, que está crescendo em função, ou retomando, né? Em função de mudança de hábito do consumidor. Muitas pessoas optaram por fazer reformas durante o isolamento social. O e-commerce, é claro, já era de certa forma esperado também, um crescimento expressivo na medida que as pessoas passaram a comprar muito de suas casas. E o e-commerce puxa com ele o setor de logística também, que é muito interessante. O consumo, Madeleine, ele recebeu um grande incentivo em função também do programa de auxílio emergencial do governo, as parcelas de R$600, isso ajudou muito também em função da demanda reprimida, alguma demanda reprimida no início da pandemia. Isso, de certa forma, ajuda a explicar essa melhora em alguns setores. Agora, se isso vai ajudar a impulsionar a economia como um todo, claro que tudo que alguns setores importantes crescendo ajuda a economia. Agora, a retomada, de uma forma geral, ela vai passar por um crescimento mais expressivo dos setores da economia, mas não resta dúvida nenhuma que as notícias são boas.
É inevitável a gente fazer a observação que nunca o desemprego esteve tão alto, né? 13,3%. Eu acho que nunca teve um nível tão alto no Brasil, nem na época da inflação de 1000% e tudo mais. Mas o que você acha? Que está sendo efetivo os incentivos do governo para preservação dos empregos ou para um aumento dos empregos?
A nossa taxa de desemprego, Madeleine, já vinha alta antes até da pandemia. Já não é de hoje, né? O Brasil já vem com a taxa muito alta. A economia não cresce há muitos anos, né? E a taxa de desemprego é muito relacionada com o crescimento econômico, uma correlação muito grande, né? É uma grande relação na economia. Mas o fato é que o que eu entendo com relação aos programas do governo, que o governo está fazendo em termos de ajuda emergencial para as pessoas e para as empresas, né? Para as famílias e para as empresas, acho que o governo agiu corretamente, sim, com relação a esses programas de apoio. Só que existem dificuldades para que esses recursos cheguem na ponta, né? Você já foi noticiado, né? Muitas pessoas não existiam, né? Chamando agora de fantasmas, né? Essas pessoas não estavam cadastradas em nenhum tipo de base de dados do governo. Então, para que essas pessoas começassem a receber o auxílio emergencial, as parcelas de R$600, elas tiveram que se cadastrar no sistema. A dificuldade também do sistema bancário, na casa da Caixa Econômica, de atender todas essas pessoas. Como é que essas pessoas, de uma hora para outra, entram no sistema bancário, né? O sistema estava dimensionado para o número de pessoas, agora tem um número muito maior. Então, essas dificuldades todas, de certa forma, a gente não pode colocar na conta do governo. Acho que o governo agiu dentro do que podia. Com relação à ajuda às empresas, houve uma dificuldade em superar o problema do compartilhamento do risco de crédito entre bancos e governo, inicialmente, porque é um risco muito grande, há um risco implícito em fazer empréstimos. Emprestar para a empresa num momento desse, o risco é muito alto. Então, inicialmente, teve um problema no compartilhamento desse risco entre bancos e o próprio governo. O que acontece, o que a gente pode tirar disso tudo é que, numa eventual retomada, num desemprego muito alto, Madeleine, os salários caem muito, né? Isso é natural de ser assim, né? O salário é o preço do trabalho, né? E quando você tem muita oferta, o preço cai. Então, de certa forma, esse desemprego elevado, com salários mais baixos, talvez possa ajudar na recuperação, na medida que as empresas, ao recontratarem, poderão recontratar a um custo mais competitivo.
E agora, por último, Marcelo, a sua visão sobre como a reforma tributária, temos os primeiros passos, né, para que ela seja aprovada, né, como que ela pode modificar esse cenário econômico, né? Ela vindo, os efeitos dela dentro de um cenário de instabilidade financeira, será que os efeitos não serão diluídos? Não é? E daí qualquer tipo de efeito positivo não vai ser transparente, não vai ser visualizado? O que você acha disso?
Olha, o que eu acho é que a reforma tributária, tal como proposta pelo governo em fases, fatiada, ela não foi bem recebida pelo Congresso e pela sociedade. Já existem no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, duas propostas até bem parecidas com relação à reforma tributária, e não se entendeu o motivo pelo qual o governo optou por essa estratégia de fatiar, né? Na verdade, já existe no Congresso um modelo de reforma que eu acho que seria muito mais bem recebido do que essa que o governo mandou na sua primeira etapa, que foi com relação ao PIS e COFINS. O que ficou nesse primeiro momento foi a mensagem que vai haver um aumento da carga tributária, e isso nunca é bem recebido, ninguém gosta, né? Eu acho que a reforma tributária, eu acho que ela tem que buscar facilitar a vida das empresas. As empresas perdem muitas horas com apuração de impostos, com obrigações acessórias, horas totalmente improdutivas, poderiam estar sendo alocadas no negócio da empresa, em inovação, etc. Muitas horas, e também um gasto muito elevado com uma atividade que não é atividade fim das empresas. A reforma também tem que buscar ser justa, se distribuir a carga tributária pela sociedade de uma forma mais justa. Então, o que eu entendo é que uma reforma que realmente atenda aos anseios das empresas, das famílias, que já esteja madura no Congresso, será muito mais bem recebida. Esse tipo de reforma, eu quero crer, ela vai aumentar a produtividade da economia, e isso vai ajudar muito na retomada da economia. Então, não resta dúvida nenhuma que, em qualquer momento, uma reforma tributária mais adequada será boa para todos nós.
Marcelo, foi mais um enorme prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, né? E aclarado um pouco, né, o cenário econômico do nosso país para os nossos ouvintes, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato. E aguardamos vocês na nossa próxima conversa. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao time de retaguarda.
Madeleine, foi um prazer falar com você. É sempre bom tratar das questões relacionadas à economia que afetam empresas e famílias. E agradeço também a todos que acompanham aqui o nosso podcast HLB Conecta. Até logo.
Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.